estar aqui, noite especial, que momento mais gostoso. É uma delícia ser igreja, não é? É uma delícia participar de igreja. Imagina se igreja não existisse, onde que você estaria agora? Dá uma pensada aí, onde você estaria agora? Que furada, hein? Que desperdício. Uma vida jogada fora, não é? Mas Deus nos dá o privilégio de sermos resgatados de uma vida inútil, sermos conectados com o corpo dele, e podemos usufruir de um relacionamento sadio, podemos usufruir de uma proteção, uma segurança que a igreja nos dá. Lembrando que igreja é gente, é você. Então o fato de você estar junto de alguém aí do seu lado, o fato de você não ter que andar sozinho mais, que privilégio, que alegria estar aqui com vocês. Alguns estão me perguntando, alguns se encontram comigo, mas você está aqui ainda? Ainda estou aqui. Eu pensei que você já tivesse sido, eu também, mas estamos aqui. Finalmente os documentos estão voando da Espanha para Belo Horizonte, acredito que semana que vem eles estão aí, e aí a gente vai no consulado no Rio, entrar finalmente com um pedido de visto. Então é uma burocracia, mas além disso temos visto muita oposição, muita confusão em cada etapa do processo. Nessa semana agora, consegui os últimos documentos que eu precisava aqui no Brasil e fui levar num cartório para eles darem um selo internacional. E aí a pessoa falou assim, muito bem, você pode buscar daqui a 45 dias úteis. Eu estou querendo ir embora semana que vem, como 45 dias úteis? Então esse é o drama, né? Cada passo que a gente dá tem uma montanha à nossa frente. Isso para nós é prenúncio de muita vitória lá na Espanha, de muita guerra, de muita luta, mas eu sei que eu vou contar com a oração de cada um de vocês. Tem uma ali que vai orar mesmo, o outro, vou dar mais uma chance, né? Então eu sei que vai ter muita luta lá, muita vitória, mas eu estou tranquilo porque eu conto com a oração de vocês. Yes, agora eu vou mais tranquilo mesmo. Muito bom. Enquanto nós estamos aqui, eu e Simone, temos aproveitado para poder viajar, participar de algumas conferências. Infelizmente, a Raquel não pode ir com a gente, ela está estudando. Mas nós estamos nos preparando para esse novo tempo. 3 semanas atrás, fomos ao Rio, numa conferência de células, com Mário Vega, que é um pastor de uma enorme igreja em El Salvador. São mais de 100 mil membros, uma coisa louca. Células espalhadas por toda a cidade, tem 70, 80 igrejas espalhadas pelo mundo. Uma conferência muito bonita, fomos muito desafiados, preparados, a gente viu que foi Deus que nos levou lá. Mas na semana passada, a gente foi a Marília, na primeira igreja batista. Quem se lembra do pastor Domingos, que esteve aqui na nossa conferência? Pois é, fui lá ver. Gente, se um dia você quiser um lugar legal para você passear, é Marília. A cidade é boa, bonita, tudo no interior de São Paulo é impressionante, né? Tudo organizado, limpinho, cidade boa. Mas que igreja, que igreja. E eu fui lá para uma conferência, e o que aconteceu comigo é que eu fui virado de dentro para fora. Impressionante como que Deus abriu os meus olhos para tanta coisa. E eu lembro, no último culto, um mover de Deus incrível sobre toda a igreja. No louvor, nos primeiros acordes do louvor. E uma coisa linda que eu achei lá, é que se você chega na hora para o culto, você já fica sem lugar. Então, no primeiro culto nós dançamos, no segundo nós chegamos 10 minutos antes. Quando nós chegamos, o salão já estava cheio. Falei, caramba, vão ter que ficar em lugar ruim de novo. O pessoal chega 10 minutos antes, assim, para valer. E não fica no hall conversando, não. Eles vêm porque eles querem adorar a Deus. E tudo que acontece durante o culto é uma festa, é uma vibração, uma energia. O povo berra, o povo grita, o povo não canta, não, o povo berra. Então, quando tem aquela música, Santo Espírito, não, lá não é assim, não. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E eu fiquei, né, lembrando a nossa igreja, falei, cara, que vergonha. Lá é incrível, incrível, incrível. O pastor está pregando, no meio da pregação, levanta um cara, vem aqui para a frente e deita. Quebrado, arrependido. Daqui a pouco levanta outro e vem outro. E aí quando eles notam que não vai ter lugar mais lá na frente, começa a levantar todo mundo e o pastor está pregando. Longe de terminar, o chão está cheio de gente e Deus se manifesta. E no último culto, estávamos lá, eu lembro direitinho, durante o louvor, Deus se movendo de uma forma tão linda. E aí chamam o pregador. Ah, teve um detalhe interessante, né? O pastor da igreja, naquele mover, falou assim, gente, esse lugar que nós estamos pisando é santo. Tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo. Gente, todo mundo tirou o sapato e subiu um cheiro de um chulé, assim... Falei, pronto, roubou a bênção. Não. O cheiro da presença de Deus foi maior do que o chulé. Impressionante, gente. Impressionante o que aconteceu. Um quebrantamento, uma presença de Deus, assim, palpável no lugar. E o pregador, um convidado de fora, subiu para pregar, e ele ficou ali meio sem começar, meio sem ter como começar, um chorando de lá, o outro chorando de cá, um monte de gente no chão, e ele ficou lá e falou assim, gente, não tem como pregar, vamos adorar a Deus. E foi o culto inteiro, só de louvor e adoração. E teve uma hora que eu senti a presença tão grande de Deus que eu me ajoelhei ali, mas de joelho não foi suficiente. Daí a pouco eu estava com a cara no chão, mas também não foi suficiente, no final eu estava deitado lá. E não é chão de carpete assim não, é chão seco mesmo, né, duro, estou lá deitado assim, e eu sentia Deus me pressionando mais ainda, e eu descobri uma coisa, que tem mais do que você está experimentando. Você já conhece a Deus? Sim? Quem é que conhece a Deus? Eu quero dizer que tem mais de Deus para você, tem mais. Eu me converti aos 8 anos de idade, nunca me desviei, sempre participando na igreja, bonitinho, apaixonado com Deus. Estou com 52 anos de idade. Não é possível que eu não aprendi tudo ainda. É possível. Nesse final de semana, Deus me mostrou que tem muito mais. E é isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês hoje. Queria que você fechasse seus olhos e pedisse, Deus, mostra para mim mais. Eu quero ver além, eu quero ir mais alto, quero ir mais fundo. Quero te conhecer, Deus. Você pode orar isso do fundo do seu coração, clamar. Porque o Espírito de Deus está aqui. Deus está com os ouvidos abertos neste lugar. E Ele está atento para a oração que você vai fazer, que você está fazendo. E se você pedir de coração, Deus, abra o meu entendimento. Abra os meus olhos, Ele vai abrir e vai te mostrar mais quem Ele é. Deus, o Senhor está ouvindo as orações aqui neste lugar. E a minha oração é essa também. Fala comigo aqui, Pai. Enquanto eu estiver pregando, fala comigo. Abre a minha visão, Pai. Eu quero te conhecer mais. Quero te conhecer mais, quero ver a sua face. Quero ver o seu coração, quero ser tocado, envolvido, guardado no Senhor, Pai. Vem aqui neste lugar e fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Outro dia minha filha me mostrou um vídeo, põe lá para nós. Não sei quantos, põe na tela, quantos já viram o Up and Up do Coldplay? Alguém já viu? Ok. Ela me mostrou o vídeo, Coldplay, as músicas são sempre legais, ótimo, mas o vídeo eu fiquei impressionado. E eu separei aqui para você dar uma olhadinha. E o que mais me chama a atenção no vídeo é que nem tudo que você está vendo é o que é. Isso me chama para o que nós estamos falando aqui hoje. Nem tudo que nós estamos vendo é o que é. Então, enquanto o vídeo vai passando, presta atenção um pouquinho nas combinações que eles fizeram aí. Eu separei aí a tradução do refrão, E é muito legal, diz assim, nós vamos nos recompor agora, vamos nos recompor de alguma forma, vamos nos recompor e florescer. Vamos nos recompor, eu sei, vamos nos recompor e fluir. Vamos nos recompor, vamos voar mais alto, vamos mais alto, mais alto. E o nome da música é Up and Up, mais alto, mais alto, para cima. Então vamos lá, abre o som aí para nós. Pode apagar o palco. Fixing up a car, driving it again. Pode apagar o teto. For the rain up and up. Up and up. Down upon the canvas, working in a meal. Waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up. Up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high, but the flood is in your blood. It's in your blood. Underneath the storm, an umbrella saying, sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up. Up and up. Saying, we're gonna get together right now. Up and up. You see the fires there in every seed. Angels in the marble wait to be free. Just need love. Just need love. When the going is rough, say, we're gonna get it together right now. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí nessa passagem, passagem tão especial. Diz assim, Isaías, uai, já foi? Isaías 55, Eu acho que essa é a chave que eu e você precisamos colocar no nosso coração, abrindo o nosso entendimento. Diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os seus pensamentos. Você crê nisso? Você crê que os caminhos de Deus são mais altos que os seus? Você crê que os caminhos de Deus estão, às vezes, encobertos aos seus olhos? Nós estamos vivendo num mundo em que, cada dia, me parece que quem está na igreja está vivendo igualzinho quem não está. A vida de um crente, não vou dizer de um crente, mas de um evangélico, que nem todo evangélico é crente, a igreja está cheia de evangélicos, a vida de um evangélico cada vez está se parecendo mais com a vida de alguém que nunca foi à igreja. E quando eu olho uma passagem dessa, dizendo que os caminhos de Deus são mais altos que os meus, os pensamentos de Deus são mais altos que os meus pensamentos. E eu acho que nós temos nos limitado demais aos nossos pensamentos. Temos nos limitado demais aos nossos caminhos. Você olha a sua vida aí e vê as opções que você tem e olha, ah, eu acho que esse caminho aqui vai ser uma boa. Você escolhe os seus caminhos. E a próxima passagem, a passagem de Provérbios, Provérbios 14, verso 2, 14, 12, diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Quantos aqui já experimentaram a desilusão, a decepção de ter escolhido um caminho que você tinha certeza que ia ser doido demais, que ia ser muito top, e aí quando você vive as consequências da sua escolha, você fala: nossa, que lixo, que lama, que burrice, como é que eu não vi isso antes? Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. E há caminhos que ao homem parecem ser bons. Os nossos pensamentos estão limitados. A gente olha para as coisas e vê. Nós estamos vendo. Quem aqui que não está vendo? Mas nós não estamos vendo a realidade das coisas. Nós não estamos vivendo de acordo com a realidade espiritual das coisas. Nós estamos vivendo de acordo com o que os nossos olhos veem. E nós vamos tomando as nossas decisões em cada uma das áreas da nossa vida de acordo com aquilo que a gente vê. E o que temos como resultado disso são vidas pequenas. Ao invés de, como a música diz, up and up, nós estamos mais up and down. Altos e baixos, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Andamos para baixo, para baixo, para baixo, aí um pouquinho para cima, mas logo na próxima esquina estamos indo para baixo de novo. O que Deus tem para nós é para cima, e mais para cima ainda, e mais para cima ainda. E quando você acha que você chegou em algum lugar, que agora, não agora, eu estou vendo, Deus te leva mais para cima ainda. Deus tem algo diferente para a sua vida. Tantas passagens que eu poderia escolher aqui, mas uma que me constrange, sempre me constrangeu, diz assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4,18. Olha que loucura essa passagem, ela está dizendo: fixe os seus olhos em quê? No que você não está vendo. Como assim? Como é que eu vou fixar os meus olhos em algo que eu não estou vendo? E o que, que nós fazemos? Nós fixamos os nossos olhos naquilo que a gente vê. Porque é a coisa mais razoável para fazer. Eu vejo algo e eu fixo os meus olhos naquilo que eu estou vendo. Lógico. Mas a Bíblia está dizendo, fixe os olhos naquilo que você não está vendo. Por quê? Porque tudo isso que você está vendo é passageiro, é temporário, é assim, é vento. E você, ao fixar os seus olhos naquilo que vê, naquilo que você está vendo, e apostando a sua vida nessa direção, some. E você se pergunta, para que que eu fixei os meus olhos naquilo? Mas era o que eu estava vendo, era a coisa mais concreta que tinha, mas a Bíblia já está te avisando de antemão. Não fixe os olhos naquilo que você está vendo, porque aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que você não vê, isso é eterno. Em outras palavras, a Bíblia está desafiando a gente a fixar os olhos naquilo que é eterno, naquilo que nós não estamos vendo. Você está preparado para a volta de Jesus? Você sabia que Jesus está voltando? É uma profecia bíblica. E todas as profecias do Antigo Testamento que falavam a respeito da vinda de Jesus, do que ele iria fazer, do que ele iria sofrer, já aconteceram. Já se cumpriram. Mostrando que as profecias bíblicas são verdadeiras. Existem outras para se cumprir, uma delas é que Jesus vai voltar. E você está preparado para a volta dele? Às vezes nós achamos que o cristianismo é apenas uma filosofia de vida. É um jeito legal de viver uma vida boa aqui. Não, antes de participar da igreja, a minha vida era muito confusa. Eu tinha relacionamentos confusos, eu vivia enrolado com dinheiro, mas depois que eu participo da igreja, eu aprendi a ética cristã, os valores do reino de Deus e comecei a viver de acordo com os valores, a minha vida mudou. Hoje eu tenho um namoro legal, hoje as minhas finanças estão em ordem, estou planejando um casamento, eu sei que meu casamento vai ser bonitinho, porque eu estou seguindo os princípios, vai mesmo. Só que isso não é cristianismo. Cristianismo não é uma vida legal. Não é uma vida certinha de acordo com os preceitos de Deus. Isto não é cristianismo. Cristianismo é um relacionamento com Deus. É uma experiência com Deus. É uma intimidade com o Deus eterno, Criador dos céus e da terra. E por causa dessa experiência, por causa dessa intimidade, a minha vida é mudada, e não o contrário. Quando a Bíblia está desafiando a gente a olhar naquilo que a gente não vê, a focar o nosso coração, a nossa mente naquilo que é eterno, ela não está focando numa vida boa aqui. Ela não está focando viver bem aqui nesta terra. O que ela está dizendo é, o que nós estamos vivendo aqui é muito passageiro. É muito passageiro. Faz assim, ó. Conversa com seu avô. Conversa com seu avô. E ele vai te contar. É impressionante como que a vida passa depressa. E passa depressa mesmo. E em breve, eu e você estaremos diante do nosso Criador. Essa semana, eu tive a tristeza de ir em 3 velórios. 3 velórios numa semana. Inclusive, a avó do Breno, do pastor Breno e da pastora Lorena, faleceu essa semana. E que tristeza ir num velório. Que tristeza. E você olha para aquela pessoa ali dentro do caixão e diz, acabou. E o que que essa pessoa plantou para a eternidade? Tudo que ela fez ali, e toda a família honrando, dizendo, que maravilha, que vida bonita, qual o legado dela? A mãe do Magid, do pastor Magid, faleceu essa semana também. Que alegria dos familiares de lembrar tudo que ela fez. Mas que tristeza saber que acabou. Então, se nós vivemos para essa vida, um dia eu e você vamos estar num caixão como aquele. se nós concentramos a nossa vida naquilo que é visível, agora que você está dentro de um caixão, e vai se ver diante do eterno, o que, que você tem nas mãos? Você está preparado para o seu encontro com Cristo? Você está preparado? Ou você morre antes ou Jesus vem. Um dos dois, mas de qualquer jeito você vai estar diante do Criador. E o que, que você tem nas mãos? Segunda Reis conta uma história tão linda. Se vocês quiserem abrir uma passagem extraordinária em que um profeta estava sempre avacalhando os planos de um rei que queria conquistar uma terra. E toda hora que ele montava um plano, o profeta revelava as artimanhas, as estratégias do inimigo, e ele era derrotado. Então o rei ordenou: descubram onde esse profeta está, para que eu mande capturá-lo. Quando informaram que o profeta estava em Dotã, numa cidade lá chamada Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. E aí o servo do profeta, o servo do homem de Deus, levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Estamos perdidos. Eu estou vendo um exército poderoso cercando a cidade. Já era. Não há mais o que fazer. O que nós vamos fazer? E o profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E eu garanto que o servo fez assim. Aqueles que, como assim? Nessa cidade aqui? Tem uma meia dúzia de policiais aí que não vale nada. Tem um exército, eu estou vendo. E o profeta diz: cara, tem muito mais do nosso lado que do deles. Aonde que eu não estou vendo? E aí Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor do profeta. Independe se você vê ou não vê. Se você vê ou não vê a realidade espiritual, ela está aí à sua volta. Ah, não, mas eu não estou vendo nada. Problema seu. O fato de você não estar vendo não quer dizer que não tenha. Ah, não, mas eu não gosto de pensar nessas coisas. Avestruz é assim. Não gosta de pensar nas coisas, ela enfia a cabeça na areia. Pronto, não estou vendo. Coisa mais linda é brincar com o nenenzinho. Vamos brincar de esconde-esconde? Vamos. Pronto, sumiu. Achou, isso mesmo. Sumiu. Achou. Mas passa um pouquinho, a criança não acha graça mais dessa brincadeira. E nós ficamos igual o menino. Não estou vendo. Sumiu. Tem gente que fala assim: não fala de Satanás não, porque, né? Não mexe nessas coisas não, porque aí desaparece. Não, eu quero viver uma vida sem pensar nessas coisas. Ok. Avestruz. Deus está nos chamando para uma vida diferente. Mas para vivermos diferente, nós temos que ver. Senão nós vamos reagir igual o servo: ai, olha o que aconteceu, nossa, e agora? Ai, o tempo inteiro, eu não durmo, estou com síndrome do pânico, não sei o que eu faço da minha vida, estou desempregado, ai, essa crise no país, ai, minha namorada, ai, não sei o quê, tudo. Uma vida desesperada continuamente, por quê? Porque não vê. Não vê. Você precisa abrir os olhos. Não, estou muito cansado, está difícil demais. Abre os olhos. Peça para Deus, abre os meus olhos. Quando os nossos olhos são abertos, não tem cansaço não, meu irmão. Não tem preguiça não. Não tem desânimo, ah não, acho que não vou fazer isso hoje não. Que, você é louco? Você não está vendo? Não, não estou vendo não. Ah, então é por isso. Peça para Deus abrir os seus olhos, para você ver. Quando os seus olhos são abertos, tudo muda. Essa experiência do menino me lembra, o tempo inteiro, Deus, se eu não estou vendo como aquele jovem não via, abre os meus olhos, eu preciso ver. Eu e Simone estamos nessa luta aí de conseguir um documento. Olha, se eu for escrever um livro, dá para escrever um livro. Desde o momento que nós decidimos enviar os documentos, dá para escrever um livro. De verdade. Gente já foi atropelada, acidente de moto. Mãe de gente que pôs a mão no papel já foi para o hospital e morreu. Sério? Uma carta que sai de uma cidade, de Madrid para Málaga, duas cidades importantes na Espanha, uma carta que demora 2 dias para chegar, demorou 15. Toda hora que chega num lugar, a pessoa não está. A pessoa viajou, a pessoa saiu, está de férias. Finalmente, o documento chegou onde eu precisava. No dia anterior, o cara tinha saído de férias, ficou 30 dias fora. Abre os meus olhos, Deus, eu não estou vendo. Eu quero ver o que está acontecendo. E as coisas vão acontecendo na nossa vida, e se nós não tivermos olhos espirituais, um discernimento espiritual, nós vamos só reagindo no natural. Daí a pouco você está brigando com a sua esposa, brigando com o chefe, com o pai, com a namorada, brigando com o espelho, brigando com Deus. Deus, como é que você me coloca numa situação? Tem um exército me cercando e eu não faço nada. Alô? Alô? Ao invés de reclamar, ao invés de ficar esperneando, fazendo birra, pede para Deus, Deus, a situação está dramática aqui, abre os meus olhos. É ou não é? Tem duas visões, dois estilos de vida, duas posições para você viver. Uma é lá em cima, é viver no alto. E outra é viver aqui, ó, no nível do que se vê. E aí quando você vai olhando, experiência em cima de experiência na nossa vida, a Bíblia tem uma resposta para cada coisa. Se você lá, abre lá em Mateus 6, olha o que lá diz a respeito do seu dinheiro. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Up e down. Pode escolher. E quantos aqui nesse salão estão servindo ao dinheiro? Quantos estão vivendo em função do dinheiro? Eu já falei isso milhões de vezes e vou falar mais uma vez. Tem uma mentira aí. Tem uma mentira aí. Que o objetivo dessa vida é ser rico. E muitos jovens aqui, talvez lá no começo do ensino médio, para escolher uma profissão. Ou jovens na faculdade ou já formados, a única coisa que pensam, serem ricos. E o que mais me irrita é o complemento disso. Eu quero ser rico, novo. Eu quero ter uma independência financeira, novo. Porque aí eu não tenho mais que depender do trabalho. Não tenho mais que trabalhar. Onde você leu isso na Bíblia, meu irmão? Não, me mostra uma passagem que dá alguma ideia disso na palavra de Deus. Me dá. Eu sei uma que diz assim: não coloques a sua inteligência a serviço de se tornar rico. Isso eu sei. Essa eu conheço. Mas qual que é a mentalidade que está reinando aqui? É a riqueza. Viva para ser rico. É ou não é? Estou falando bobagem? E você está se matando aí para quê? Para ser rico. E enquanto você não for rico, como é a sua vida? Infeliz. Pobre, miserável, uma vergonha. Eu quero ser rico, ainda não sou, mas eu vou ser. Deus vai me abençoar. Eu estou trabalhando, eu vou ser rico. O objetivo todo é ser rico. E o pior é que mesmo não sendo rico, eu preciso mostrar que eu estou chegando lá. Então, na primeira viradinha que dá, eu compro um carro melhor. Na primeira oportunidadezinha, estou lá eu, ostentando alguma coisa para mostrar. Não, ele está chegando. Uau, você viu? Yes. Deus está me abençoando. É uma mentalidade do fundo do inferno, meu filho. Do fundo do inferno. Não ajunte tesouros aqui. Cai na real. Alguém foi seguir a Jesus, Jesus falou assim: ô, filho do homem, não tem onde reclinar a cabeça. Para que você quer me seguir? O rico foi atrás de Jesus: o que eu tenho que fazer? Vende tudo que você tem e me siga. Ah, não. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Não dá. É pecado ser rico? De modo nenhum. Riqueza é uma bênção de Deus. É uma bênção. Ninguém se torna rico. Ninguém se torna rico sem a liberação de Deus sobre a vida dele. O problema é quando você coloca o seu coração nisso e você começa a amar o dinheiro, e é o dinheiro que define as suas decisões. Tem gente que não casa por causa do dinheiro. Já pensou? Pensou nisso? Tem gente que tem um filho só por causa do dinheiro. Tem gente que não faz a obra de Deus por causa do dinheiro. Quem é que está reinando? Ah, porque o dinheiro eu vejo, o carro novo eu vejo, a roupa, as férias, as viagens eu vejo, está tudo na mão. Agora, servir a Deus, beleza, um dia vai ter uma recompensa, mas eu não estou vendo. Então, eu vivo pelo que eu vejo. Eu atento, eu fixo os meus olhos naquilo que eu vejo. Alguém pode dizer: melhor um passarinho na mão do que dois voando. Vai, otário. Por enquanto você está vendo o passarinho na mão, Mas vai ter um dia que nós vamos nos apresentar diante dele. E aí quem acumulou tesouros no céu? Oh, glória! Quem acumulou tesouros no céu vai estar com as mãos cheias para ofertar ao Senhor, para adorar o Senhor. E quem viveu a vida focado nas coisas dessa terra vai se envergonhar, envergonhar diante daquele que deu tudo por você. Já pensou nisso? O que é que você quer? Que tipo de vida que você quer? Eu conheço um cara que todo o trabalho que ele faz, tudo que ele se envolve, ele é excelente. Ele é excelente. Ele brilha. Só que quando ele começa a crescer dentro de uma empresa, e ele é o melhor vendedor, o melhor sei lá o quê, ele é sempre o melhor porque ele é excelente. E ele começa a desenvolver e ele entende: ah, isso aqui vai demorar demais. Nossa, nesse ritmo de promoção, eu não vou ser rico nunca. Sabe o que ele faz? Ele sai da empresa. e vai procurar uma outra, um outro negócio, uma outra oportunidade, que dê chance dele se tornar aquilo que ele precisa ser, porque até agora ele está perdendo tempo. E nisso passa um ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, e quando você vê, ele não está em lugar nenhum. Por quê? Porque o objetivo dele não é viver para a glória de Deus, não é crescer, não é trabalhar e colher do fruto do trabalho, o negócio dele é só ser rico. É uma mentira. Nós não nascemos para ser rico. Sermos ricos é uma consequência de um monte de fatores. E se formos, glória a Deus. Mas se não formos, glória a Deus do mesmo jeito. Como é que você vai viver as suas finanças? Quando eu penso em namoros, e eu tenho conversado com muita gente sobre namoro, e eu fico triste. Já teve gente relatando os namoros e eu começo a chorar. De verdade, a chorar. Não é possível. 2 crentes que amam a Jesus, vivendo assim. Não é assim, isso não é coisa que se faça, que vergonha. Não é isso. É que tristeza. Que coisa mais triste. Pessoas que conhecem o Deus Criador dos céus e da terra, que apontam um caminho maravilhoso para o homem e uma mulher, e são incapazes de experimentar o privilégio de andar nos caminhos de Deus. E comem do pior desta terra. Meu objetivo nunca foi ter o casamento. Meu objetivo de vida é ter o casamento. Não. Meu objetivo de vida não é ter o casamento. Não. Meu objetivo de vida é glorificar a Deus. E se eu vou casar, eu vou casar para a glória de Deus. E se eu vou trabalhar, eu vou trabalhar para a glória de Deus. E se eu me tornar um arquiteto famoso, é para a glória de Deus. Mas se eu não me tornar um arquiteto famoso, é para a glória de Deus do mesmo jeito. E se eu me tornar rico, glória a Deus. Se eu não me tornar rico, glória a Deus. Porque a minha vida serve para glorificá-lo. E é incrível que quando você coloca o seu coração nele, o seu namoro é diferente. O seu namoro não é no nível do chão, não. O seu namoro é no nível das estrelas. É um namoro bonito, um namoro cheio de alegria. Sabe, tem gente que vive lutando contra a imoralidade no seu namoro. Para que namorar, meu irmão? Se esse é o foco... Para que você namora? Agora, se você diz, eu vou namorar para a glória de Deus. Fala isso, eu vou namorar para a glória de Deus. Então muda, as coisas mudam. O estilo do seu namoro muda. Porque você não vai fazer aquilo, você não vai se colocar naquela situação, você não vai ficar tentando passar a mão. Você não, por quê? Porque aquilo não é para a glória de Deus. O meu namoro não é para a minha satisfação. Não é para o meu prazer sexual. Meu namoro é para a glória de Deus. Então, o meu namoro, ele fica voltado para a glória de Deus. E sabe o que é mais legal? É que, ao fazer isso, eu vivo a alegria que Deus pensou para o namoro. Você quer ter um namoro feliz? Quem não quer ter um namoro feliz, um casamento abençoado? Quem não quer um negócio desse? Claro! Viva para a glória de Deus. Essa palavra diz, o objetivo de Deus é a sua santificação. Deus quer que você seja santo, que você saiba controlar o seu próprio corpo, que você não ofenda o seu irmão, não defraude, não engane o seu irmão, mas que você cresça com ele em intimidade com Deus. E aquela alegria de ter alguém, companheiro seu, amigo de verdade, amor da minha vida, amante, mas nós estamos aqui para glorificar a Deus. Não tem alegria maior, gente. Não tem alegria maior. Então, é sempre uma escolha. Eu vou viver no up, eu vou viver no alto, ou vou viver no rasteiro? Às vezes você está até liderando uma célula. Liderando uma célula. E está com um namoro porco. namoro sujo. Algumas pessoas acham que com o tempo conserta. Com o tempo alguma coisa já consertou? Conserta não, meu irmão. Sabe o que é que conserta? Arrependimento. Arrependimento conserta. Deus quer que você tenha um namoro santo, santificado. E cada área da nossa vida, Deus tem algo para nós. Eu fico assustado como que a mentira é algo fácil no nosso meio. Como que é fácil? A Bíblia fala, longe de vocês, só saia da sua boca a verdade. Não minta mais um para o outro. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Como que você tem coragem de mentir? Como que você tem coragem de mentir? E a questão é assim, está mentindo? Não é isso, gente. Não é isso, não é? Não, vou levar um torra. Não é isso, gente. Deus tem algo elevado para mim e para você. Deus tem uma vida elevada. É como se você pudesse voar. Como se Deus estivesse querendo levar para voar. E você, não, eu prefiro mentir. Não vou voar, não. Eu prefiro passar a mão ali na minha namorada. Eu prefiro ficar olhando uma pornografia. Eu não quero voar, não. Não, tem que estudar muito. E aí eu prefiro dar uma colada, porque simplifica a minha vida. Deus chama a gente para andar em verdade, meu irmão. Anda na verdade. Paga o preço. Outro dia eu conversava com um jovem que estava diante de uma oportunidade de promoção, mas o caminho que ele via para a promoção, ele tinha que mentir. E veio conversar comigo, cara, o que eu faço? Fala a verdade. Mas aí eu não tenho chance de ser promovido. Não seja. É fácil para você falar, né? Fala a verdade. Não, então nem adianta. E ainda falou assim, por que Deus me coloca essas situações? Deus coloca essas situações todos os dias na nossa vida, meu irmão. Todos os dias. E as que Deus não coloca, o diabo coloca. E as suas escolhas determinam se você vai voar ou se você vai rastejar por essa vida. Eu já fiz a minha escolha. Eu já fiz a minha escolha. E estou colhendo os frutos dela. Mas eu também tenho aprendido que não adianta todas as escolhas que eu já fiz na vida, se eu não fizer as escolhas certas hoje. Hoje eu tenho que tomar a decisão correta. Senão eu boto tudo a perder. É a cada dia. Você está disposto a tomar o prejuízo porque falou a verdade? Está disposto? E o incrível é que Deus usa de tanta misericórdia. E a gente se expõe ao perigo ao falar a verdade. Mas Deus abençoa. Deus dá a vitória. Deus envergonha o inimigo. Deus diz, você ficou constrangido em falar a verdade? Mas falou a verdade. Eu vou te mostrar quem manda aqui. Quem manda aqui sou eu. E eu movo céus e terras conforme a minha vontade. Então você escolheu o caminho de voar. Aproveita o voo. Essa questão da ira, gente, acho que vocês estão assistindo novela demais. Estão assistindo novela demais. Bateu o telefone na cara de alguém. Né? Isso é novela, gente. Dar chilique, esmurrar a parede, gritar. Lê Efésios 4, longe de vocês, toda gritaria, longe. Longe de vocês, toda gritaria. Não, mas ele me irritou. Jesus saiu gritando lá, quando estava pregado na cruz, o povo irritando, como, né? Ai, desce daí, está me irritando. Jesus estava em outra, Jesus estava em outra. Jesus já tinha escolhido o caminho dele, e porque ele escolheu esse caminho, ele foi exaltado, acima de todo nome. Não existe nome mais sublime que o de Jesus. Deus está te chamando para uma vida assim. Chega de ira. Ok, ficou irritado, aquilo te tirou do sério. Irai-vos, irem-se, mas não pequem. Domínio próprio é fruto do Espírito. Peça domínio próprio ao Pai. Peça. Eu tenho visto maridos tratando mulheres de uma forma que eu não pensei que fosse possível. Maridos verbalmente ali na minha frente, falando, não é possível que esse cara está falando uma bobagem dessa aqui na minha frente. Imagina o que ele fala lá na casa. Um desrespeito completo com a pessoa, com a irmã dele em Cristo. Uma pessoa que é amada por Deus, como que você tem coragem de destratar assim, de humilhar, de falar tanto lixo? Loucura, gente. Nós estamos vivendo igual o mundo vive. Deus tem algo para você e para mim. Essas duas passagens aí eu quero ler, dá uma olhada lá em Efésios. Efésios é fantástico, não é? Olha Efésios 4. 29, nenhuma palavra suja saia da boca de vocês, nem quando você martelar o dedo, cara, nenhuma palavra suja sai da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que você conceda graça àqueles que te ouvem. E depois, entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos, piadinhas imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Sabe, na hora de conversar, você escolhe o alto. Na hora de contar uma piada, você rejeita a piada, porque ela não vem do alto. Tem tanta piada boa, não é? Tanta piada legal. Ok, mas essas que não são. Gente, na minha adolescência e juventude, eu era viciado em piadas. Você podia falar qualquer assunto que você quisesse do mundo, qualquer objeto, qualquer coisa. E eu lançava o desafio para falar qualquer coisa. O cara falava, na hora eu dava uma piada. Na hora, qualquer objeto, tinha cada lixo, tinha cada coisa assim que, quando eu me lembro, e graças a Deus, Deus apagou a maioria da minha cabeça, mas quando eu lembro, gente, eu tinha coragem de falar isso, eu tinha coragem de contar uma pornografia, uma baixaria, uma coisa louca, eu tinha coragem, essa boca aqui, mas eu escolhi, não, chega. Chega. Eu quero as coisas do alto. Amém, irmão? E quando a gente vai tomando as decisões assim, no casamento, eu escolho amar a minha esposa, a minha esposa escolhe me respeitar. E eu e Simone vivemos em paz. Não que não haja desencontros, não que haja conflitos, não que haja pedido de perdão e ter que perdoar e ficou triste, tem isso o tempo todo. Mas eu escolhi amar a minha esposa. Ela escolheu me respeitar, como diz Efésios 5. É simples, é obedeça a Bíblia. E você vive uma vida extraordinária. Mas por que eu vou obedecer a Bíblia? Porque eu escolhi glorificar a Deus com ela. Eu escolhi o caminho de cima. Eu quero os caminhos que são mais altos que os meus. Eu quero os pensamentos que são mais altos que os meus. Filhos, honrem aos seus pais. Eu sei que para muita gente aqui é difícil, você não conhece o meu pai, nem quem escreveu isso aí também não conhecia. Mas ele escreveu, honra seu pai e sua mãe, para que te vá bem na terra, seja de longos dias a sua vida, honra. Ah, mas é muito difícil, se não fosse difícil, não estava escrito ali, gente. Teve que escrever porque é difícil. Mas se nós escolhemos viver no alto, nós tomamos as decisões difíceis. Sabe essas frasezinhas de efeito? Outro dia eu ouvi uma que eu adorei. Tome as decisões difíceis e a sua vida vai ser fácil. Tome as decisões fáceis e a sua vida vai ser difícil. Eu escolho as decisões difíceis, sabe por quê? Porque eu quero viver em paz. Quero viver em paz com Deus. Eu honro meu pai, eu honro a minha mãe. Até hoje, cara, sabe por quê? Porque ele é meu pai. E a Bíblia diz para honrar meu pai e minha mãe. Então eu honro, independente de qualquer coisa. Honra. Ah, mas como? Deus, como que eu vou honrar meu pai e minha mãe? É a cada dia uma escolha. Em qualquer área, a gente pode ir em tantas. Olha essa aí dos pensamentos. Dá uma olhada, essa aqui é um teste cruel. Cruel. A Bíblia não pega leve não, né? Olha isso aí. Olha o que deve ocupar a sua mente. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, que for puro, que for amável, que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Oh. Decore isso aqui, meu irmão. Mulheres, vocês são dominadas pelos pensamentos. Está errado. Não deixem que os seus pensamentos te dominem. Filtre os seus pensamentos, submeta os seus pensamentos a Deus, que Ele seja o árbitro do coração de vocês. Coloque esse filtro aqui, começou a pensar, isso é nobre? Não. Então acabou, já não precisa nem para o próximo. Sabe, você está deitado lá na cama e começa a pensar, vou matar. Não, isso não é nobre. Não é? Não, mas aquela mulher, isso não é puro. Daqui a pouco você está... Não consegue pensar em nada, né? A mente é tão poluída, tão carregada de lixo, mas às vezes é preferível mesmo parar de pensar, né? Esvaziar a sua mente de tanto lixo e começar a enchê-la da palavra de Deus. Renovar a sua mente. Tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha que delícia. Pensamentos. Inveja. Ai, cara. Eu estou assustado. Como tem gente invejosa. E outro dia aprendi uma coisa legal. O pastor estava contando lá na pregação dele que ele viu um irmão empresário, chegou com um carro fantástico, extraordinário. Foi nem carro, foi nada. Ele foi convidado para um seminário e o irmão falou assim, eu te pego, te encontro em tal lugar. Ele foi lá para o lugar, eles iam de helicóptero. E aí ele viajando de helicóptero com o irmão, ele olhou que assim, ele sentiu uma inveja tão grande. Ah, eu com um helicóptero desse. Foi o William Douglas, né? O William Douglas que esteve aqui outro dia. Ai, que inveja. Na hora o Espírito constrangeu ele. Ele agora tem uma tática. Quando ele vê alguma coisa extraordinária, ele ora para que Deus dê 3 vezes aquilo para aquela pessoa. Não, um helicóptero? Não, Deus, dá 3 helicópteros para ele. Ele está vencendo o espírito de inveja. Olha que maravilha. Você vê o cara com aquela menina linda, dá... Não, dá 3 namoradas, não dá, né? Que ele case com essa mulher e seja muito feliz. Não é? Que você vê aquela menina lá, bem vestida, com uma roupa legal, e você olha... Nó, Deus, abençoa para que ela tenha muitos vestidos, muitas roupas, que ela seja linda, assim, sempre. Inveja não faz parte do reino de Deus, e é um dos 10 mandamentos, não cobice aquilo que não é seu. E em Filipenses fala, eu aprendi a viver contente com tudo. Tendo, não tendo, tanto faz. Eu estou numa boa. Você está assim, meu irmão? Você está assim? Outro dia perguntei para um jovem, e aí, está namorando? Estou não, graças a Deus. Uai, você não quer namorar? Claro que eu quero. Ok, legal. Mas eu não estou namorando, graças a Deus. Não é? E agora eu estou namorando, graças a Deus. E agora eu terminei meu namoro, graças a Deus. Agora eu estou namorando de novo, graças a Deus. Agora eu vou casar, graças a Deus. Casamento dançou, foi tudo por água abaixo, graças a Deus. Numa boa, em paz com a vida, em paz com Deus. Dá? Dá para fazer? Dá para viver assim, gente? Romanos 12 fala, não se conforme com esse mundo. Ô, gente, você já experimentou desse mundo? É enganação, não é? Não é enganação? Tudo que você foi atrás, igual aquela calça, né? Lança uma calça lá e você... Mas ela custa R$600. Você diz, como é que eu vou botar R$600 numa calça? Uma vez eu estava na loja de sapato e eu vi um rapaz simples entrando e ele olhava para uma bota e ele falou assim, nossa, eu queria a bota. E a vendedora, mas vai ficar tão linda em você. Eu disse, não, mas é muito caro. Eu olhei assim, R$650 uma bota. E o cara falou, não, a gente divide de 6 vezes. Cara, 6 vezes para comprar uma bota. 6 vezes para comprar, de 6 vezes. E o cara lá assim, vamos experimentar. E o otário foi, tadinho. E ele foi, vestiu, e ele se sentiu o super-homem, né? Ele se sentiu o homem mais bonito. Garanto que depois que ele comprou, 4 dias, 1 semana, estava a bota jogada lá no quarto dele. E ele pagando aquela porcaria. E a gente vai atrás das coisas, a gente sonha com as coisas, como se fossem... tudo. Você bota o seu coração nas coisas, igual o mundo fala para a gente fazer. E quando você finalmente obtém, você vê que não tem nada ali. Até um namoro. Até aquela menina mais maravilhosa do mundo que você daria tudo para namorar com ela. Quando você começa a namorar, nossa, não sabia que era chata desse jeito. Nossa. É ou não é? Até a menina perfeita. Não é perfeita. Aquele cara que é um cara, mais um. E a gente vai colocando no nosso coração, e a Bíblia diz, não se conforme. Não se conforme com isso. Não tome a forma do mundo. Não viva igual o mundo vive. Outro dia, que alegria que eu tive, um casal foi lá no gabinete para dizer, olha, depois de uma das suas pregações, os meus sonhos... se desfizeram, desisti de correr atrás do que motivava a minha vida, desisti. Deus abriu os meus olhos e eu vi que era uma miragem. Eu estava vendo algo que é passageiro, mas agora minha vida mudou, nosso casamento mudou. Hoje, que alegria saber que vidas estão sendo transformadas. Porque estão escolhendo andar nos caminhos de Deus. Amém? Nessa última passagem aqui em Mateus 20, 2 cegos chegam para Jesus, ficam berrando, tem misericórdia de mim. E aí Jesus para e fala, que vocês querem? Que vocês querem que eu faça? E ele diz assim, eles dizem, nós queremos ver. Nós queremos ver. Jesus teve compaixão deles. Devolveu a visão. E a Bíblia diz que vendo, seguiram a Jesus. Está difícil de andar com Deus? Está difícil de namorar nos padrões de Deus? Está difícil de perseguir uma carreira com o coração em Deus? Está difícil? Pede para Deus abrir os seus olhos. Pede para Deus te levar mais alto. Que você ficasse de pé. Você abrisse o seu coração para Deus nessa hora. Deus tem algo para a sua vida, meu irmão. E se você tirar os seus olhos daquilo que você está vendo, da escuridão que você está vendo, das miragens que você está vendo, e pedir para Deus, Deus, abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus olhos, eu quero ver. Eu te garanto que vai ser simples, vai ser fácil. Vai ser muito difícil, mas vai ser fácil. Porque você está vendo o que ninguém está vendo. Você crê que Deus pode mudar a sua história? Você crê que Deus pode mudar o seu namoro? Deus pode mudar a sua relação com as pessoas? Deus pode mudar o seu relacionamento com os pais, com os irmãos? Deus pode mudar a sua forma de ver o mundo, o trabalho, o dinheiro? Deus pode te mostrar algo que você nunca enxergou antes? Você quer ver? Você quer ir mais alto? Você quer viver alto e alto, up and up? Você quer viver? Então pede para Deus agora. Nós vamos cantar, nós vamos buscar a Deus aqui, e naturalmente a frente aqui está livre para quem quiser. E o clamor nosso deve ser esse: mais alto, Deus, mais alto, Deus. Abre os meus olhos, Deus, eu quero ver. Fala com Deus, Deus está com os ouvidos atentos.
Leva-me a tua glória, leva-me aos teus rios, eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos. Leva os oprimidos, eu vou anunciar o teu amor, eu vou anunciar o teu perdão, eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. preciso muito mais de ti. Como o Senhor realmente é, não com os meus olhos, Senhor, mas com os olhos do Senhor. Eu quero muito mais de ti, preciso muito mais de ti. Eu anseio muito mais de ti.
Deus, nesta noite a nossa oração é para que o Senhor abra os nossos olhos e mostre a realidade da nossa vida hoje e nos leve a um profundo e sincero arrependimento, Deus. Muda a nossa realidade, Deus. Muda a nossa vida, Pai. Nós estamos hoje diante de desafios tão grandes de mudar a nossa cidade, de anunciar aos quatro cantos que o Senhor ama cada morador dessa cidade. E que Deus tem um propósito totalmente diferente para cada um deles. Mas como que nós vamos fazer isso, Deus? Se nem nós estamos vivendo este propósito. Então nós te pedimos, leva-nos, Deus, ao arrependimento. Leva-nos a enxergarmos a realidade da nossa vida. Em cada área que precisa ser transformada pelo Senhor. Mostra, Deus, revela, abre os nossos olhos. E queremos enxergar da forma como o Senhor vê esse mundo. Queremos enxergar com os teus olhos, Pai. Abre os nossos olhos, queremos ver. E queremos viver uma vida de acordo com o teu propósito. Queremos namorar de acordo com o propósito eterno do Senhor. Queremos ter um relacionamento como casado. Oh Deus, que cumpra o propósito do casamento como o Senhor pensou, Pai. Queremos nos relacionar com os nossos pais ou com nossos filhos, de modo a vivermos a família sonhada pelo Senhor, Pai. Abre os nossos olhos. E queremos trabalhar, queremos ganhar dinheiro, queremos gastar dinheiro, queremos ser generosos, queremos fazer a diferença conforme o Senhor planejou para nós, Pai. Que ninguém aqui viva fora do seu propósito. Que o Senhor nos leve mais alto. E que a gente pare de viver altos e baixos, mas sim altos e altos. E cada vez mais altos. E isso tudo, Deus, para a Tua glória. Nossos relacionamentos sejam para a Tua glória. A nossa liderança de uma célula seja para a Tua glória. A multiplicação das nossas células seja para a Tua glória, Pai. Tudo que fazemos aqui. E assim vamos conquistando e conquistando vidas para a Tua glória, Pai. E a nossa igreja vai fazendo a diferença nessa cidade para a Tua glória, Deus. Queremos viver de acordo com os Teus caminhos, de acordo com os Teus pensamentos, de acordo com o Teu propósito. Cumpra a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe. E vive uma vida up para a glória dEle. Amém. Boa semana a todos. Em nome de Jesus.